As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Continuam as boas notícias. Pelo quinto dia consecutivo, a região do Médio Tejo manteve-se a zeros no que a novas infecções Covid-19 diz respeito. Um excelente indicador e que deve continuar a mobilizar todos quantos têm feito por garantir a sua segurança e daqueles que os rodeiam. Ou seja, continuam detectados apenas, entre aspas, 137 casos confirmados, sendo que o número de recuperados subiu para os 47, 4 dos quais registados nas últimas horas e todos eles de Torres Novas. Em matéria de vigilância ativa, refira-se que 505 das 543 pessoas referenciadas já tiveram alta. Entretanto, pelas redes sociais, e isto vale o que vale, podem ler-se alguns comentários que desvalorizam e desacreditam os números que são avançados pelas autoridades de saúde, sendo que algumas pessoas dizem mesmo que os casos não aparecem porque não se realizam testes. Perante isto, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, foi esclarecedora quanto a números e quanto à veracidade desta contabilidade.
Os testes continuam a ser feitos sempre que são precisos. Posso dizer que, quer dizer, na semana passada foram feitos 528 testes no hospital, todos pedidos pela unidade de saúde pública. Esta semana foram feitos mais testes em Alcamena, em Ourém, em Vila Nova da Barquinha. Temos o terceiro dia da semana e já vamos com uma média de 150 testes por dia, feitos em colaboração com a Segurança Social. Para a semana que vem já estão agendados 598 testes.
Mas vamos continuar nas boas notícias, senhora doutora. Para além desta ausência de casos confirmados, há também registro para mais 4 pessoas recuperadas.
Exatamente, há registro para mais 4 pessoas recuperadas, naturalmente que vindas dos concelhos que mais pessoas têm, que mais pessoas tiveram doentes. Estes 4 hoje são do concelho de Torres Novas. É verdade, temos menos casos, as pessoas doentes estão a recuperar muito bem, graças a Deus. Eu espero que as pessoas que acham que não se estão a fazer testes ou que os números não são os reais, espero que essas pessoas venham a contribuir para que esses números não aumentem mais. Porque os números que nós transmitimos diariamente, eu sou capaz de lhe dizer, nestes 137 casos que tivemos até hoje no nosso Médio Tejo, de todos os concelhos, eu sou capaz de dizer os nomes das pessoas. Nós acompanhamos de muito perto, nós temos a relação destas 1044 pessoas que foram contactadas. É uma maldade estarem a pôr os serviços de saúde, quer seja os serviços da Unidade de Saúde Pública, quer seja os serviços dos médicos de Medicina Geral e Familiar, em dúvida.
O alerta foi avançado à ERTE por Lourdes Ferro Mau, presidente da Junta de São Pedro de Tomar. Tem havido registro para um conjunto de furtos em residências, em particular nas localidades de Estrada e Coito. Furtos esses que têm como alvo casas de pessoas que se encontram no estrangeiro ou a residir noutros pontos do país. A autarca não escondeu a preocupação pelo sucedido e pede para que a população esteja atenta a qualquer presença que considere como suspeita.
De facto, chegou-me informações de vários assaltos a habitações aqui na freguesia de São Pedro, em vários lugares. Serão habitações onde não estará a residir, os proprietários não estarão a residir, pois ou estão a emigrados ou estarão em Lisboa relativamente a essas habitações. Contudo, vários artigos foram furtados, desde vinho, queijos, LCDs, outros equipamentos, quer... Eu tenho conhecimento em lugares como o Lugar da Estrada, o Lugar do Coito, na Boca da Mata, e relativamente a esta situação e a esta realidade, é desejável que deixar o alerta às pessoas, aos vizinhos, que possam ver algo de estranho ou ouvir alguns barulhos que possam comunicar com as forças de segurança, para caso tenham esse conhecimento, obviamente.
A senhora Presidente ainda não sabe se alguém terá apresentado queixa, neste caso à Guarda Nacional Republicana?
Não sei. Sei que algumas pessoas optam por não apresentar queixa. Desse conhecimento eu já tenho. Há alguns proprietários que não apresentaram queixa.
A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar procedeu à entrega de equipamentos de proteção individual à Corporação de Bombeiros na Bantina. Estão em causa máscaras, batas descartáveis e viseiras, numa ação que contou com a parceria de diversas entidades, de entre as quais um grupo de jovens que não reside no concelho e ainda do Intermarché. José Pereira, da Liga dos Amigos, não poupou nos elogios a todos quantos prestaram este auxílio.
Quero, no entanto, salientar a grande ajuda que a Liga recebeu através de um grupo de jovens a residir fora de Tomar que se cotizaram para pagarem metade das máscaras. A outra metade será paga pela Liga dos Bombeiros, dos Amigos dos Bombeiros, e que já fizeram o seu donativo à Liga. Também salientar que a mesma recebeu uma verba da gasolineira Alves Bandeira do protocolo que tem com a nossa associação, que se tornou um grande apoio. E por último, a habitual colaboração do Intermarché de Tomar, aqui na pessoa da sua gerente, Dona Paula, com a oferta de 100 viseiras.
Paula Ferreira, do Intermarché de Tomar, quis deixar uma mensagem de solidariedade, um sentimento ainda mais importante perante a situação que vivemos.
Estamos a viver neste momento uma situação que vai trazer consequências para todos nós. Neste momento é muito difícil de avaliarmos. Por isso, temos que ser todos muito perseverantes e solidários. Eu e o Intermarché vamos estar solidários com as instituições de Tomar.
Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, confessou que é reconfortante que os operacionais sintam o reconhecimento da comunidade que os envolve.
É uma particular dificuldade, na generalidade, para toda a sociedade. Criou-nos um novo modo de vida a que não estávamos nada habituados, que nos traz, desde logo, alguma dificuldade, até mesmo no aspecto emotivo, de lidar com o próximo. Também aqui, nós particularmente, aqui no quartel dos Bombeiros, dada a vivência das 24 horas que temos de atividade todos os dias do ano, não é? Ainda neste momento se torna mais complexo de gerir esse aspecto, tanto aqui internamente dentro do quartel, como cada bombeiro, cada vez que sai daqui, necessariamente é uma família de retaguarda e acaba por também ter alguma dificuldade de lidar com esse aspecto, desta suspeição, diríamos assim, desta suspeição de cada um de nós poder estar a ser a um transportador de um vírus que, infelizmente, também é fatal. Não?
Já Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta ação simbólica e louvou o reconhecimento a quem está sempre na linha da frente, neste caso, os bombeiros.
É também um reconhecimento daquilo que é o trabalho dos nossos homens e das nossas mulheres e que estão, efetivamente, sempre na linha da frente. Porque se é verdade que tivemos aqui no quartel de bombeiros, a exemplo do que acontece nos outros quartéis por todo o país, de adotar um plano de contingência mais apertado, portanto estes homens e estas mulheres passam mais tempo aqui dentro do quartel, passam mais tempo fora das suas famílias, também é certo que tudo, existe mais vida para além do Covid e, portanto, tudo o que são as ocorrências do dia-a-dia, estes homens e estas mulheres têm que estar na linha da frente para as socorrer.
Os cemitérios da cidade de Tomar irão reabrir neste sábado, mas com as regras necessárias nesta época de pandemia. Assim, no esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o município informa que foi determinado a sua abertura, devendo ser respeitadas as seguintes regras. O número máximo de permanência de pessoas no seu interior em simultâneo é de 25 no cemitério de Santa Maria dos Olivais e de 60 no cemitério de Marmelais. Só poderão permanecer duas pessoas junto de cada campa jazigo ou gavetão dos ossários. Sempre que se realiza um funeral, o cemitério encerra aos visitantes uma hora antes do seu início, reabrindo após a cerimónia. Não estará disponível o fornecimento de água nem dos equipamentos necessários a trabalhos de limpeza e manutenção. Os sanitários encontram-se encerrados. O não cumprimento do estipulado poderá levar ao encerramento imediato do cemitério. Reforça a autarquia neste esclarecimento enviado para a nossa redação. Fernanda Aceiceira não tem dúvidas. As medidas de contenção têm que continuar. Em entrevista à Hertz, a presidente da Câmara de Alcanena reagiu desta forma à não renovação do estado de emergência, dando conta que a partir de 4 de maio o atendimento no município será retomado, em particular no espaço do cidadão. Atendimento do esse que será feito dentro das máximas condições de segurança para os trabalhadores. Fernanda Aceiceira apelou assim ao uso de máscaras, considerando-as como uma medida de proteção social. solidária.
Poderá haver essa interpretação, mas o que é certo é que as mensagens que já foram transmitidas pelo próprio Presidente da República e todas aquelas mensagens que nós próprios autarcas e comunicação social e todas as entidades com responsabilidades nestas áreas têm passado e vão continuar a passar, e penso que a população também já percebeu de uma forma geral, é que as medidas de contenção têm que continuar. O estado de emergência foi realmente decretado e bem num período em que não sabíamos como o pico ia acontecer, quando ia acontecer, com que números iam acontecer e a necessária resposta que o Serviço Nacional de Saúde, toda a área da saúde, tinha que estar preparada para enfrentar. Tratava-se da saúde das pessoas que tinham que ser, em primeiro lugar, protegidas. E foi isso que aconteceu. Como estamos numa fase de controlo, no caso do Conselho de Alcanena, temos neste momento dois casos, um a residir em Alcanena, outro a residir em Lisboa, e situações controladas que estão em recuperação no domicílio. Por isso, entende-se que termina o estado de emergência, mas que continuem a haver medidas de contenção e que a atividade pessoal e profissional, sob medidas e sob realmente também condicionalismos, possa ser retomada. E é isso para o qual nos estamos a preparar, nomeadamente a própria Câmara Municipal, que irá, a partir do dia 4 de maio, retomar até o atendimento, nomeadamente no espaço do cidadão, mas garantindo a proteção dos trabalhadores e só permitindo a entrada de pessoas com máscaras. É também este hábito de usarmos máscaras comunitárias, máscaras sociais, quando saímos à rua neste período novo, que vamos também continuar a enfrentar. É uma nova realidade com o tempo que conviver, mas é também essa proteção que temos que todos assumir como um ato responsável, cívico e solidário. Porque só se todos usarmos essas máscaras é que estamos a proteger a todos.
À semelhança daquilo que acontece pela região, também o município de Mação está prevenido para qualquer eventualidade que possa decorrer da fase de pandemia em que nos encontramos. Nesse particular, estão assim preparados vários locais de acolhimento de segunda linha, espaços equipados com camas e outras comunidades de estadia, em especial na residência artística da Carregueira, apostos para a eventualidade de ter de isolar bombeiros, para além das instalações do antigo Centro de Dia de Carvoeiro e ainda do Centro de Formação na Zona Industrial, estruturas destinadas a munícipes e utentes de lares. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERT, já fez um ponto de situação em torno destas medidas preventivas.
Sim, efetivamente a Câmara de Mação tem já preparado há mais de uma semana um conjunto de camas para solucionar alguma eventualidade que venha a surgir, nomeadamente em termos de necessidade de evacuar algum lar que surja algum foco de infecção por Covid-19. E nesse sentido preparamos uma estrutura em Mação, que tem já camas montadas, 30 camas montadas, com hipótese de chegar a cerca de 50 camas no centro de formação, que neste momento não está, obviamente, a ser utilizado, e onde existem todas as condições, quer de segurança, de higienização, de espaços, de conforto para as pessoas que eventualmente possam ter de ir para este local, que efetivamente todos desejamos que não seja de todo necessário. Paralelamente, também montamos uma outra estrutura em Carvoeiro, na zona mais norte do Conselho de Mação, para dar resposta a alguma eventualidade que surja também nessa zona, onde já temos montadas 12 camas no antigo Centro de Dia de Carvoeiro, com a possibilidade de chegarmos até às 30 camas num espaço de cerca de 4 horas. E, portanto, aquilo que fizemos realmente foi precaver-nos para dar esta resposta, bem, esta intervenção, digamos assim, em segunda intervenção, para além daquela que a Segurança Social já tem previamente estabelecida e definida, a Câmara está também aqui a dar este contributo no sentido de que as pessoas também possam ter uma maior tranquilidade por perceberem que efetivamente pode haver uma solução, repito, em caso de necessidade que ninguém obviamente deseja. E efetivamente acho que está a ser feito um trabalho extraordinário por parte da PSS, o acompanhamento das autoridades de saúde, das juntas de freguesia. Portanto, penso que em termos gerais toda a estrutura está, todas as estruturas estão a funcionar cabalmente e têm respondido àquilo que em cada momento vai sendo necessário. A Câmara também não tem deixado de acompanhar e de ajudar as IPSS. Ainda ontem mesmo fomos distribuir mais equipamentos de proteção, assim continuaremos a fazer ao longo deste tempo e à medida que vamos também tendo e que vamos recebendo. E, portanto, penso que as coisas até à data têm estado a correr bem, todas as instituições estão a corresponder àquilo que lhes era pedido, às orientações da Segurança Social, que também tem tido aqui um papel proativo. Espero, estamos a aguardar que venham fazer os testes às trabalhadoras e aos trabalhadores destas instituições para também eles estarem mais seguros, portanto já estão todos os procedimentos tomados que a Câmara podia tomar a esse nível.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, fez um balanço positivo em torno da reabertura do mercado municipal, que, recorde-se, esteve fechado devido à pandemia. A reabertura fez, é um facto, mas dentro de um conjunto de medidas de segurança. Medidas essas que o autarca diz terem sido cumpridas na íntegra, ainda que tenha havido registo para situações em que algumas pessoas não tiveram em consideração a distância de segurança na fila de espera das portas de entrada para o mercado.
Sim, eu acho que o balanço é muito positivo, tanto por parte dos consumidores como por parte dos vendedores. Acho que as medidas que tomámos de segurança de precaver qualquer problema foram cumpridas. As pessoas que ocorreram, tanto um lado como o outro, também muito responsáveis da forma como o fizeram, como estavam devidamente protegidas, e isso também tenho que enaltecer e agradecer muito essa forma como todas aquelas pessoas que ocorreram nesses dois locais o fizeram da melhor forma. Por isso, vamos continuar da mesma forma, corrigindo algumas coisas, porque foi a primeira vez, nomeadamente no mercado da quinta-feira, mas no essencial é a forma como o fizemos, parece-nos que é a forma mais correta. Como disse, vamos corrigir uma ou duas coisas por menor, nos parecem que podem ser melhoradas mantendo a segurança, e vamos continuando neste caminho até que possamos normalizar a situação, que não irá acontecer nos próximos tempos, como sabemos, mas pelo menos vamos aproximando disso.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Sardoual, em entrevista à ERTS, apelou para que as pessoas possam ter cuidados redobrados nesta fase que se aproxima, o levantamento de algumas restrições. Numa visão sobre o tecido empresarial do Conselho, o autarca fala de uma dinâmica que nesta fase não existe, e aqueles que continuam com os respectivos serviços disponíveis, porque são essenciais, correm riscos de contaminação, ainda que o Conselho Sardoalense seja dos que menor número de casos apresente no Médio Tejo.
Então, toda a dinâmica económica que está encerrada, ou seja, que não existe, e é preocupante, estou a falar de restaurantes, estou a falar de cafés, pastelarias, é mau, e outros serviços que as pessoas prestam à população. E por outro lado, são aqueles que estão abertos, ao mesmo tempo que estão abertos porque têm que estar, porque prestam esse serviço de bens essenciais, mas que ao mesmo tempo estão com risco da sua saúde, não é? Porque o risco de contaminação é grande, porque é uma porta aberta. Felizmente as coisas têm corrido bem no nosso concelho em termos de casos, mas é importante que as pessoas possam se consciencializar que têm que ter comportamentos que não os de risco para o governo poder realmente ir dando abertura à economia. É claro que é mau para a esmagadora maioria das pessoas, é muito mau para a esmagadora maioria das empresas, é um aumento do desemprego, é empresas que, não sei se será o caso do Conselho de Sardoual, espero bem que não, mas ou por este país fora, algumas que dificilmente se irão recuperar e provavelmente já não abrem se isto demorar muito tempo. Por isso é uma dinâmica da nossa economia local que é importante que possa vir a ser reativada, mas para isso é preciso que as pessoas, por dar uma expressão, tenham um juizinho, para que haja confiança e que possa realmente dar esta dinâmica.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, quase 6 semanas depois da primeira declaração do estado de emergência, é meu sincero desejo que esta seja a última crónica em torno do novo coronavírus. Uma esperança fundamentada nos sinais que têm surgido no nosso país e em todo o mundo. A partir do final desta semana, o estado de emergência dará certamente lugar ao estado de calamidade, o que permitirá aligeirar as medidas de confinamento e será o início de uma retoma gradual e progressiva à normalidade. Se bem que, muito provavelmente, estaremos perante um novo normal, que ninguém sabe ainda bem em que consistirá. Este processo, naturalmente, que acarreta alguns riscos, mas temos neste momento consciência do risco que é também continuarmos fechados entre quatro paredes, porque é urgente compatibilizar o combate à pandemia com a retoma económica. O país não pode parar e as empresas e as famílias não podem esperar mais. Acredito que o mês de maio será da maior importância. Ao longo das próximas semanas, perceberemos de que forma conseguiremos retomar a nossa vida, mantendo a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde e evitando um novo surto de Covid-19, voltando tudo à estaca zero ou até pior. Vai depender de si, de mim, de todos nós. Os portugueses têm sido exemplares e a sua responsabilidade e esforço amplamente reconhecidos além de fronteiras. É o momento de deixar para trás a adversidade e procurarmos a oportunidade. A oportunidade da modernização, da reconversão de algum do tecido empresarial, a reavaliação de estratégias e o aumento da competitividade. Os empresários estão à altura do desafio, disso não tenho dúvidas. Haja, do lado de quem nos governa, a nível nacional e local, capacidade idêntica de empreender e dinamizar. São esses os desafios para Portugal e, naturalmente, também para tomar. Retomaremos a atividade económica gradualmente nas próximas semanas e cabe a todos nós, autarcas, empresários, dirigentes, cidadãos, decidir o rumo e o ritmo desta recuperação. Todos podemos contribuir, por exemplo, reforçando o consumo de produtos locais e regionais ou fazendo as compras no comércio local. Esse espírito solidário e de entreajuda, aliado à nossa criatividade e determinação, é o caminho para o sucesso.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.